Alternativa. Divinamente. Começa agora para todo o planeta Terra o programa Tercerato Pichão.
Sejam bem-vindos a mais um programa Tricerato Pichou. E como você está, Dudu? Tudo certo?
Tô bem, cara, tô bem. Tô vacinado.
Rolou?
Mentira. Não, é vacina sim, mas é da gripe.
Ah, da gripe. Eu ia falar, porra, São Paulo tá melhor que Sorocaba.
Como que tá isso? Sua família já tá... Já tomou?
Minha família tá. Minha mãe tomou a segunda dose essa semana. E... Ah, até que tá correndo rápido, assim. Hoje foram a galera de 36 anos. Acho que até domingo vai baixar pra 34. Eu acho que com muita sorte, semana que vem eu já esteja vacinado. Tomara que seja aquela de uma dose, né?
Ah, não. Pare com essas coisas. Ficar com sobelinha de vacina é foda.
Não, sim, mas é mais pra evitar corre burocrático, de esperar mais. Mas o que vier tá 100%, lógico. Embora digam que a AstraZeneca dá um barato mais forte, né?
Caramba.
E essa semana, né, que a gente tá gravando, semana do dia 13 de julho, é a famosa semana do rock. Você gosta do rock?
Cara, dentro dos estilos existentes no mundo, tá na minha lista, assim, de preferências. Talvez a gente seja velho, né? Mas eu vejo o rock da mesma forma que eu vejo... Eu vejo o rock igual, tipo, desenho. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, as pessoas falam assim, ah, eu assisti uma animação, eu assisti um anime, eu assisti não sei o que lá. Pra mim é tudo desenho. Saca? Eu tenho muita dificuldade em falar de estilos de música diferente, porque pra mim é tudo tipo rock, sabe? É tudo dentro daquele mesmo balaio rock.
É muito abrangente, na verdade. Eu acho que tudo, até o pop, ele atravessa muito rock. Eu vejo muito o trabalho, por exemplo, da Miley Cyrus, da Ariana Grande, assim como trabalhos que bebem do rock. Por incrível que pareça, sim. Parece que não, mas eu acho que é muito roqueiro, assim. A estrutura, porque o pop, o rock ajudou a definir o pop, digamos, né? E até um pouco a música brasileira desde os anos 60, ela tem atravessa, né, também esse mundo do rock, assim, né? Os grandes cânones da música brasileira beberam, né? Assim, tipo, dos anos 60 pra cá, né? Então, já faz bastante tempo que rolou essa miscigenação, né? É que o negócio é tão abrangente, embrionário, né? Que a gente nem percebe mais. É igual desenho. Desenho, animação, anime. Realmente, uma boa analogia.
Você gosta do rock?
Eu acho que o problema é igual do cristianismo, né? Os seguidores, eu acho.
É o fandom, né, que é o problema.
Mas assim, eu gosto. Eu adoro. Eu adoro rock. Eu sou um roqueiro.
Mas e aí, o que, que você fez alguma coisa nesse dia do rock? Eu particularmente não fiz nada, não, cara. Pra mim foi um dia como qualquer outro. Se fosse... Tratei o dia do rock como se fosse o dia de Nossa Senhora Aparecida. Não fiz absolutamente nada.
Exatamente. É um dia católico que não é nem feriado, né? Mas, eu tenho um ritualzinho, né? De tentar ouvir coisas que me... De abraçar um pouco o meu passado afetivo, né? Então eu botei um David Bowie, um Television, aquela coisa bem clássica pra gente lembrar um pouco a parte boa, né, do rock, aquela coisa dos primeiros passos, né, mas assim, nada muito que eu não faça todos os dias, na verdade. Então foi um dia completamente igual também. Esses dias eu mandei uma mensagem pro Edgar Scanduca no Instagram. É engraçado porque ele respondeu. Eu tinha perguntado sobre um disco que não tava no Spotify, que é o meu disco favorito dele, deles, no caso, né, do Ida, que é o Você Não Sabe Quem Eu Sou, de, acho que 1997. É um disco que eu gosto muito, porque ele tem uma pegada industrial, uma pegada, sei lá, tem uma coisa, umas experimentações eletrônicas, tem uns covers interessantes, né, tem eles interpretando Júpiter Maçã e tal. E eu acho um disco muito potente, assim, tão bom quanto o clássico deles, Psicoacústica. E eu mandei mensagem, assim, meio que aleatoriamente, sabe? Às vezes a gente faz essa cagada de pentelhar gente famosa, né? No Instagram, muito tentador. Mas o engraçado disso tudo é que ele me respondeu. Ele falou que esse disco tava num imbróglio jurídico, que tava meio foda, que não ia rolar, não sei, que não rolou por causa disso, sim, por causa essas questões mais burocráticas, né? Igual a gente pra tentar subir a porta de um podcast no Spotify, sabe? Foi mais ou menos, acho que o disco passou mais ou menos por isso, assim. E essa semana, assim, de bobeira, tava dando uma olhada nas coisas, né? Tipo, procurando alguma coisa pra ouvir. E fui dar uma consultada pra ver se subiram um disco, porque alguém tinha falado que eles também subiram Invisível DJ, que não tava no Spotify. E eu deparei com esse disco, assim, fiquei muito feliz. E eu acho que é uma ótima oportunidade pra gente relembrar, aliás, relembrar não, acho que apresentar pra muitas pessoas um Ira que talvez pouca gente conhece. Um Ira meio obscuro, até pra as pessoas que já estão acostumadas com o rock BR. E eu apresento a música Correnteza.
Correnteza.
Vocês acabaram de ouvir Ira, com correnteza, do disco Vocês Não Sabem Quem Eu Sou, finalmente no Spotify, para os adeptos da plataforma. Mas eu acho que esse é um disco que eu vejo mais a cara do Edgar do que a cara do Nas, assim, nas composições, não sei, por conta desse experimentalismo eletrônico, uma coisa... que eu acho que é bem característica dos discos solos do Edgar Scandurra e também de alguns projetos.
Entendi. Legal. Achei curiosa a linha de bateria.
É bom, né? Eu acho uma ótima banda brasileira, um ótimo exemplar aí desse BR rock. Que conseguiu ter uma discografia desafiadora, assim, né? E ao mesmo tempo soa bem pop, né? Uma banda boa. E com antecedentes muito interessantes também no underground. E aí, o que você preparou pra gente ouvir agora?
Eu tô num projeto pessoal que tá indo, né? Que é de assistir todos os filmes do Herzog. Faz tempo já que eu comecei, tá indo devagarzinho, e aí essa semana eu pulei mais um passo, concluí mais um passo dessa jornada. Eu assisti aquele filme do Aguirre, sabe qual que é? Aguirre, em português ele é Aguirre, A Cólera dos Deuses. É um filme da época, filme antigo dele, né, dos anos 70, que a história basicamente é de uns caras dos conquistadores espanhóis, né, que vão atrás do El Dourado. O filme é bem da hora, cara. O filme ele é gravado com... Eu não vou dizer que é um documentário, mas as câmeras são como se fosse um documentário, assim. Eu não vou dar spoiler, porque vale a pena assistir, o filme é legal. O filme é gravado no Peru, então as cenas são na floresta amazônica, assim, bem legal de ver mesmo. É um pouco, como é gravado com essa cara meio de documentário, assim, é meio patético você ver ele, sabe? Porque é tipo, como seria se você tivesse, se eles realmente estivessem lá, sabe? Porque eles estão, sabe? Então, passa umas cenas assim, deles atolados na lama, sabe? Umas coisas bem patéticas, assim, que eles fazem até você fica sentindo assim, caralho, esses conquistadores espanhóis eram muito trouxas. Porque, no final das contas, era isso mesmo, né? Tipo, eles indo atrás do El Dourado, que é um lugar que simplesmente não existe e tal. É interessante. Mas, enfim. E esse filme, ele tem a trilha sonora da banda que eu já mandei pra você, eu acho, algumas vezes. E eu sou muito fã, que é a banda X, banda alemã, né? Chamada Popol Vuh. Sim, eles fizeram outras músicas de música, outras trilhas de filmes do Herzog. É a banda alemã, né, não vou enquadrar em nada aqui, rock, entre aspas. E vamos ouvir então a música em alemão, né, perdoa, excuse my German, Morgengruss 2, do Popol Vuh. Logo em seguida, vamos ouvir um Simon & Garfunkel, e vocês vão entender por quê, já.
Demorou. Então com vocês, Popol Vuh, Na sequência, Simon e Garfunkel.
Forest than a street. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would.
Então, vocês ouviram agora o Simon Garfunkel com El Condor Pasa, que abre parênteses, If I Could, né? Porque, obviamente, eles não podem cantar em espanhol. E logo antes, vocês ouviram então o Popol Vuh com Morgan Gross 2, que é a música do filme Aguirre, do Herzog. A ligação entre essas duas músicas é simplesmente... nenhuma. Peru, América Latina, whatever. Mas eu, essa última semana também, eu tenho ouvido o Simon Garfunkel, que é uma banda, né, que eu confesso que eu não tinha muito conhecimento, só conhecia do Sound of Silence, né, aquela Mr. Robinson. Achava que era aquilo, e aí eu vi na discografia e descobri que os últimos dois álbuns, eles deram uma flertadinha mais com principalmente o Simon, né? Deu uma flertadinha com música gospel, tem um pouco de R&B, tem um rock, e essa aí flerta com música, sei lá, latina, étnica. E é isso. Acho que vale a pena ouvir pelo menos esse último álbum. Claro, né? É Simon Garfunkel, não tem nada de extraordinário. Mas é aquilo, é bem fechadinho. É o clássico. Eu acho legal, eles são bem. É bem fechadinho, bem
redondo,
bem bonitinho,
né,
assim. Redondo, exato.
E eles têm ótimos hits também, né? Eu sempre lembro de um. Você estava falando do Popol Vuh fazer trilha sonora, né? Aliás, é uma outra banda que a gente vai falar mais. Mas o Simon Garfunkel, eu sempre lembro muito deles por conta do filme A Primeira Noite de um Homem. Uma comedinha romântica dos anos 60, né?
Essa é do Dustin Hoffman?
É, o título original é The Graduate. E a trilha toda é do Simon Garfunkel. É muito legal por conta disso, sim. É bem divertidinha. E, cara, é isso.
Então, Luiz, deixa eu recomendado então o filme Aguirre, The Wrath of God. Em português ficou como Aguirre, a cólera dos deuses. Acho legal essa palavra, cólera. É forte, né? Poética. E o que você recomenda, Luiz?
Bom, já que a gente tá falando de cinema alemão e música alemã, né? Eu recomendo um documentário muito bom. Acho que ainda não sei se tem no YouTube, mas eu vi no YouTube, mas eu acho que não é difícil de achar. É um documentário da BBC chamado Krautrock, o Renascimento da Alemanha. E é um doc bem legal porque ele fala muito dessa cena dos anos 60, né? Com todo o contexto do Muro de Berlim, aquela coisa da experimentação, né, assim, as bandas que vieram, né, desse cenário, apesar de cada uma ter um estilo muito peculiar, né, não dá pra dizer que o Can, por exemplo, é o mesmo som que o Kraftwerk, embora sejam comumente associados a esse movimento, né, que é um movimento mesmo, assim, ele não é um estilo musical, foi esse movimento de bandas da Alemanha que flertavam com o rock psicodélico, com o rock progressivo, e tiveram esse momento, né, de... Foram filhos, né, filhos desse fim da Segunda Guerra, dessa coisa meio que pesada, esse passado pesado recente, né, de guerra, dessa coisa de desesperança, né. Então eles carregam muito essa postura da desesperança, do dadaísmo, né, essa coisa meio que foda-se, né. E isso acabou dando como consequência um movimento artístico que influenciou toda uma música pop, né? Embora seja muito experimental, eles começaram a incorporar elementos da música eletrônica no rock e trazer essa linguagem mais próxima, né? Muita coisa foi utilizada, a música ambiente também, moderna, também teve momento de entrada, né, nesse panteão artístico do Kraut. E inclusive, né, gente, grandes produtores acabaram indo para a Alemanha para ver isso de perto, né, artistas como Cluster, Faust. E o documentário é legal por isso, hein, porque às vezes a gente coloca eles numa espécie de pedestal, né, de grandes artistas, pessoas cultuadas, né, mas assim, o documentário mostra que eles eram jovens, assim, sabe, muito curiosos e a fim de experimentar, eles não tinham muito filtro, era uma coisa meio, muito livre, muito do acaso, né, então muito dessa estética alemã, assim, é um acaso, é uma brincadeira, né, e uma resposta também a todo o movimento psicodélico e ao movimento hippie, né, é bem legal, recomendo muito.
Beleza, links vão estar nos show notes. E para terminar, Luiz, que música você manda pra gente?
Então, como eu comecei com um som brasileiro mais clássico, vou terminar com um som brasileiro contemporâneo. Hoje eu tô nacionalista. Tô brincando. Jamais. Mas tem muita coisa legal no Brasil. E uma delas é o Baby Carpets, uma banda que eu conheci justamente através do meu trampo de ilustração. Então, puxando um pouco sardinha pro meu lado, é muito legal, assim, esse trampo tem feito eu conhecer vários tipos de artistas, né, várias bandas. E o Baby Carpets é uma delas, que aposta o som numa sonoridade índia nos 90, com um pouco um pezinho no shoegaze e outros estilos, né, até um pouco de bossa nova. Esse som que a gente vai ouvir chama-se Querubim, ele tem um pouco essa pegada de bossa nova, e é bem legal. Eles lançaram recentemente, tive o prazer de fazer a capa. Então prestem atenção nessa banda, Baby Carpets, de Maranhão, pra gente fechar aqui nosso Triceratops Show. Muito obrigado a todo mundo que colou, e estejam de olho na gente que logo haverão mais programas. Grande beijo a todos e a todas. Você acabou de ouvir Triceratops Show. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.